Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela. Mais uma vez esse nosso encontro para o resumo das principais informações. Humberto Fernandes, Jalber Pereira aqui desse lado, você desse lado aí para participar conosco, enviando também os acontecimentos da sua cidade, da sua região. Jalber Pereira, bom dia. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E olha, o Sindicato dos Rodoviários do Maranhão inicia greve nesta quinta-feira. É uma paralisação de advertência que está programada para acontecer.
Sistema Reclame Aqui recebeu mais de 29 mil queixas contra descontos indevidos em benefícios do INSS.
O estado do Maranhão é o segundo maior exportador do Nordeste em 2024.
E também o segundo na geração de emprego no mês passado.
Governador Carlos Brandão isenta a contribuição especial de grãos no estado e também lança pacote de obras de mais de 70 milhões de reais no sul do estado.
Presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, aciona o Supremo Tribunal Federal e pede respeito à decisão dos deputados.
Ministro do STF, Flávio Dino, suspende denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Juscelino Filho.
E o Lula conversa com Putin, Zelensky e Xi Jinping.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres das principais cidades do estado e também direto da capital federal.
Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no programa Central Manhã, que está começando agora.
Nesta quarta-feira, hoje já são 14 do mês de maio do ano de 2025 e mais uma vez convido você a estar conosco no resumão das principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, começando aqui na sua rádio, na sua televisão, no canal Central de Notícias Brasil. Um abraço a todo o pessoal da região Tocantina. Estão reclamando que a gente fala pouco na região Tocantina. Grande abraço a todos vocês aí pelas emissoras que nos retransmitem. Rádio Milênio, não é? A rádio do grupo Esperança FM, também de todos da Marconi FM, dos demais grupos de comunicação da região Tocantina que estão retransmitindo para essa região importante do estado o grande evento de maior repercussão em todo o estado do Maranhão. Aconteceu, está acontecendo na cidade de Balsas, que é a Agrobalsas, e também a agenda do próprio governador do estado, Carlos Brandão, pela região, hoje sediando o governo na cidade de Imperatriz, com uma série de entregas, de inaugurações e também de agenda com os prefeitos da região. Ele disse que vai se reunir aí com mais 70 prefeitos, né, que ainda não tinha conversado com os primeiros 70, vai conversar com mais 70 prefeitos e agora inclui os prefeitos da região sul do estado. Nós começamos o nosso programa que tem o patrocínio da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, sem vontade de trabalhar, às vezes você tem pouca disposição, além do trabalho, até mesmo para praticar atividades físicas que são importantes, né, para o nosso organismo, até mesmo para se divertir. Quando dá aquela fraqueza no corpo, que acontece geralmente por falta de algum elemento nutritivo, né, para o nosso corpo, a nossa alimentação dos nossos dias atuais, como o simples, o arroz, o feijão, a farinha, a carne, não contém todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, nós sofremos com a chamada carência nutricional, né? E aí é hora de acabar de vez por toda com essa carência, com o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos e aí pode prevenir diversos tipos de doença. Aquela gripe que aparece de uma vez por outra, né? Assim, quando menos você espera, ela aparece. Moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, outros sinais que você vai percebendo que está faltando algum tipo de vitamina no seu organismo. Você pode recuperar de vez a sua qualidade de vida, elevar a sua estima, se sentir mais saudável tomando Rubrax. Não tem nenhuma contraindicação, não faz mal a nada. E apenas uma cápsula por dia. O Rubrax você pode encontrar na farmácia mais próxima de sua residência, ou então pode telefonar para o telefone 989-8606-3142, 8606-3142. Aí o pessoal da Alifarma vai lhe atender e você diz: olha, eu ouvi no programa Central Manhã, para você ter o desconto de 20% na hora. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Alarme também, a LAG que serve para prevenir os problemas cardiovasculares. Gelber Pereira, começamos com a notícia do Sindicato dos Rodoviários. É uma greve não só dentro, não é dentro de São Luís, é uma greve intermunicipal que atingiria aí os passageiros intermunicipais.
É isso mesmo, Humberto. O Sindicato dos Rodoviários do Estado informa que a partir das primeiras horas de amanhã será, portanto, deflagrada, será iniciada essa paralisação de advertência dos trabalhadores que atuam no setor do fretamento intermunicipal e interestadual, ou seja, de um município para o outro e de um estado para o outro. Portanto, a categoria presta esse serviço para empresas terceirizadas realizando viagens para outros municípios. O momento grevista está sendo motivado em razão de não ter ocorrido aquele acordo antes entre as partes, que são os rodoviários e os empresários. É no que se refere à convenção coletiva de trabalho. É uma exigência já da categoria. A gente sabe que há alguns anos essa categoria está pleiteando algumas coisas, uns acordos já cumpridos, mas ainda falta essa convenção coletiva de trabalho. Essa paralisação de advertência que está marcada para acontecer nas primeiras horas de amanhã deve não se perdurar por muito tempo, que é apenas uma advertência, mas é importante que as duas categorias, os patrões e o setor, dos funcionários, possam chegar a um acordo para que ela não tenha, não se perdure por mais tempo.
Isso. Olha, nós vamos passando rapidamente aqui, Gelber Pereira, porque tem uma intensa agenda cumprida pelo governador Carlos Brandão na região de Balsas, quando está acontecendo lá a AgroBalsas, a maior feira do agronegócio do estado do Maranhão. E ontem ele anunciou a isenção da contribuição especial de grãos destinada a produtores rurais do Maranhão. A divulgação foi realizada durante uma solenidade de abertura da 21ª edição do AgroBalsas, né? Com a medida, os beneficiários estão eximidos, quer dizer, eles estão, não precisam fora. Mais pagar, não precisa mais efetuar o pagamento referente à contribuição especial de grãos até o próximo dia 31 de julho. Esse benefício visa reduzir os custos para os produtores rurais e incentivar a produção de grãos no estado do Maranhão, que já tem uma grande produção, principalmente pelo pessoal do grande agronegócio. A partir de 1º de agosto, os produtores vão pagar apenas 0,5%. É só para não cobrar mesmo, 0,5% do valor da contribuição. O governador explicou que a decisão estende ainda para o ano até o ano de 2026, sendo que será cobrado o valor de apenas 1% da contribuição. Então, é um valor irrisório. Ele disse que só não deixaria de cobrar totalmente 100% dessa contribuição porque a lei obriga que seja cobrada. Então, ele disse, olha, mas nós vamos deixar no mínimo porque está promovendo divisas para o estado do Maranhão. Como nós somos obrigados por lei a cobrar, mas não cobrar o mínimo possível para incentivar a produção de grãos.
É como se fosse 5 centavos a cada 100 reais.
Pois é. E lançou também, durante a visita a Balsas, o governador lançou, participou aí do lançamento da pedra fundamental do AgroBalsa, projeto que promete transformar a economia local, fortalecer a cadeia produtiva de carne e gerar novas oportunidades para a região. Vamos ouvir o trecho da fala dele sobre esse assunto?
É verdade. Primeiro eu quero parabenizar aqui os sócios desse projeto em nome do Pedro Sérgio, pela coragem de implantar um projeto com frigorífico e confinamento aqui na cidade de Balsas. Isso aqui, na realidade, é um investimento que vai atender não só o Maranhão, mas vai atender também fora do Maranhão. Essa carne pode ser exportada para outros estados, pode ser exportada para fora do Brasil. Nesse segundo momento, vamos trabalhar, Pedro, para credenciar o frigorífico nas exportações, uma vez que nós vamos receber o título agora de aftosa zona livre, sem vacinação, em Paris, que vai ser a certificação internacional. Então vejo com bons olhos, vejo o empreendimento com muita viabilidade, são hoje 20 sócios, investimento de 180 bilhões de reais. É lógico que outros sócios vão entrar na parceria e também financiamentos bancários. Não tenho dúvida que é importante isso. Quero aqui me colocar à disposição, mais uma vez, para desenvolver Balsas e a região, da questão dos tributos, das isenções fiscais. Podem contar com o nosso governo para que a gente possa aprovar as suas demandas dentro da lei, liberar os impostos devidos, como a gente faz para os outros frigoríficos. Acho que todos têm que ser competitivos e todos têm que ter as mesmas condições de trabalhar. Então, da parte tributária, podem contar com o nosso governo que a gente vai fazer o máximo para poder viabilizar o empreendimento.
A agenda foi bastante intensa nesses dias lá na cidade de Balsas e o governador faz um resumo de um pacote de obras que soma em torno de 70 milhões de reais para a região.
Bom, pessoal, finalizando a nossa agenda aqui em Balsas, estamos fazendo uma vistoria da obra que está sendo finalizada, a base do CTA em Balsas. Aproveitando para entregar um helicóptero novinho, que vai fazer a cobertura da segurança de toda essa região sul e o transporte de pacientes em caso de urgência. Temos uma base em São Luís, que cobre toda a Grande Ilha e também a região da Baixada. Temos outra base do CTA lá no município de Presidente Dutra, onde também faz a segurança da região central. E uma base em Imperatriz, que cobre toda a região oeste do estado. Com isso, nós vamos garantindo mais segurança para o povo do Maranhão e mais transporte em caso de urgência. Além disso, anunciamos aqui para a Balsas um pacote de obras e ações que totalizam mais de 70 milhões. E eu vou anunciar aqui para vocês. Inauguramos a Casa da Mulher Maranhense, entregamos uma nova ambulância, iniciamos as obras do novo aeroporto, serviços de 11 quilômetros de asfalto, mais 2,5 quilômetros na Estrada da Maravilha. Entregamos novos uniformes para os alunos do Colégio Militar, 2 de julho, e também autorizamos a implantação de um novo Colégio Militar Tiradentes. A cidade também vai ganhar Estação Tech, restaurante popular e um novo portal. Balsas terá um novo aterro sanitário. E nós já entregamos a licença ambiental. Ainda garantimos a reforma de escolas, a implantação de novos sistemas de abastecimento de água e serviços de drenagem e pavimentação nos bairros Potosí e São Félix. É muita coisa e vamos seguir em frente pelo bem do Maranhão.
Eu conversando com algumas pessoas lá da região sul do estado do Maranhão, desses últimos dias, alguns usam a expressão, diz, rapaz, o governador está trabalhando, são condenados por aqui, trabalhando. E aí ele também participou, porque não dá para colocar tudo, agenda intensa não dá para acompanhar, mas ele deu um passeio de balão, que agora nós vamos ter a oportunidade de passear de balão sobre aquelas, a Chapada das Mesas, Jalber Pereira. Os turistas vão ter essa oportunidade. Dá pra botar um trecho aí, Jalber? É, só está acenando, acho que ele estava com medo de cair desse balão. Mas está aí mais uma opção para você que visita essa região, a região ali de Carolina, isso. A região de... Vai a partir de Tasso Fragoso, já começa aquelas montanhas belíssimas que formam a Chapada das Mesas, até a cidade de Carolina, onde você pode agora fazer os seus passeios de balão. Atenção, turistas do mundo inteiro, passear de balão sobre a Chapada das Mesas, fazer aquelas imagens belíssimas, poder ver o pôr do sol, né, naquela região. Importante. Nós queremos só trazer ainda rapidamente aqui para encerrar, é que o Maranhão se destacou como o segundo maior exportador do Nordeste em 2024. Vamos conferir na matéria.
Do campo às indústrias, o Maranhão ganhou destaque no comércio exterior. Segundo o Boletim do Comércio Exterior Maranhense, divulgado pela IMESC, o estado exportou mais de US$5 bilhões em 2024, ficando em segundo lugar no Nordeste.
Dentro da nossa publicação, a gente conseguiu levantar todo o panorama do comércio exterior do ano passado por parte do Maranhão, e a gente conseguiu destacar algumas informações bem expressivas, né, em relação ao nosso desempenho. Por exemplo, a gente teve o maior saldo da balança comercial, como superávit, 1,6 bilhão. Né? E isso ocorreu diante de um cenário exterior bem complexo. Né? A gente teve queda dos principais produtos na nossa balança comercial, mas mesmo assim a gente conseguiu um superávit, ou seja, as exportações maiores que as exportações.
Desde a alumina, que sai de São Luís, e a soja, que movimenta balsas, levaram o nome do Maranhão para países como China, Estados Unidos e Canadá. Com saldo positivo nas exportações, o Maranhão garantiu mais um ano de avanço na economia, um reflexo das políticas que incentivam produção, investimentos e geração de oportunidades.
Os números do Boletim de Informações de Exportação de 2024 do Maranhão foram muito alvissareiros. O Maranhão teve 1,6 bilhões de superávit comercial, ou seja, exportou 5,6 bilhões e importou 4 bilhões. São Luís, Balsas e Imperatriz são os três principais municípios que apresentaram esses números, e isso reflete principalmente a política de desenvolvimento do governo Carlos Brandão e nós, da Secretaria de Indústria e Comércio, sob a liderança do nosso secretário Júnior Marreca, intitula diariamente ações e programas que venham fortalecer cada vez mais o desenvolvimento do Estado, a geração de trabalho e renda e, principalmente, o adensamento das cadeias produtivas. É muito bom mostrar número como esse de exportação, logicamente, ainda de produtos como alumina, como soja, ou seja, como commodities. Mas já começamos, sim, por meio da nossa política de atração de investimentos, a industrialização, a geração de trabalho e renda, a ficar no Estado subsídios e, principalmente, insumos que venham a atrair cada vez mais empresas, atrair cada vez mais investimentos, gerando emprego, renda e qualidade de vida para o maranhense.
Na verdade, é muito bom a gente ver o Maranhão, para a gente deixar dessa humilhação que a gente tem quando põe o pé fora do Estado, pensando, é do Estado mais pobre do Brasil. Pobre coisa nenhuma. Agora, segundo lugar em exportação, uma balança comercial com saldo de mais de R$1 bilhão em um ano. Isso é geração de riqueza, né? Chupa essa aí, vocês de outros estados que ficam zombando da gente. E agora, também acabo de receber os dados aqui do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do mês de março, onde revela que nós tivemos um saldo do registro de 1.106 empregos informais. Isso é quando faz a soma dos que foram contratados e dos que foram despedidos, tem um saldo positivo de 1.106 empregos. Então, esse saldo positivo é resultado de 21.701 demissões contra 20.600, aliás, admissões, 21.711 admissões, quer dizer, contratação, contra 20.605 desligamentos no período. O emprego informal também tem crescido bastante no nosso estado, onde as pessoas aprendem a ter o seu próprio negócio, a sua própria fonte de renda, deixando de ser empregado. Tem muita gente aí que não está querendo mais negócio de emprego de salário mínimo, não. Né? Porque como o salário mínimo é muito reduzido, muito achatado, né? Não dá quase para nada, muita gente não está mais preferindo, só não quero mais ficar empregado, eu quero ter o meu próprio negócio, ter a minha própria renda. Então tudo isso é muito bom, nos alegra bastante em ver o estado dando essa reagida. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo temos outras informações importantes.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, tem muita participação, já o Jalber Pereira aqui no nosso programa, vamos rapidamente aqui, o Francisco Trindade, bom dia, será que Brandão é ingênuo a ponto de cair como um patinho nas conversas dos enviados de Flávio Dino? Ó, se sair do governo não será eleito, nem para clube de mães, será que ele já se esqueceu da eleição da Assembleia? Ele deve permanecer no governo e eleger o sucessor e deputados, e daqui a 4 anos será eleito facilmente senador. Daí a opinião do Francisco Trindade. Não é? Essas questões políticas partidárias, deixa que eles resolvam. A Ana Alice, bom dia, que Deus abençoe esse canal de comunicação. Obrigado então, Ana Alice. O Estevão, bom dia, Central Manhã, ótimo trabalho para vocês, eu sou o Estevão, aqui da Vila Flamengo, assistindo vocês todas as manhãs. Manda um abraço aí para o Estevão, Jalber Pereira, Estevão lá da Vila Flamengo, você sabe onde é a Vila Flamengo?
É meu vizinho, viu?
Seu vizinho, né?
Tem mais também ouvinte participando aqui através do chat hoje, viu, Beto? A Maria Lopes, ela diz bom dia para todos desta equipe maravilhosa, estava com saudade de todos vocês, que Deus os abençoe.
Amém. Pois é. O Afonso é do IPA em São Cristóvão. Bom dia, apresentadores, veja que o governo está pagando o salário mínimo do ano passado. Pergunte se ele sabe disso, né? Brandão, você está sabendo disso, que o salário mínimo ainda é do ano passado, já houve a correção do salário mínimo e que o governo está fazendo tanta propaganda, mas está esquecendo do funcionário público do Estado. O salário mínimo de 2025 é outro e ele paga do ano passado.
Aí não pode.
Aí não pode, tem que pedir o pessoal, quem é do Recursos Humanos, a Secretaria... Qual é a secretaria, Jovem Pereira?
O CEGEP, salvo engano.
Tinha a Secretaria de Administração, lembra ainda do tempo do Luciano Moreira. Então tem que ter a secretaria para cuidar disso, dos papéis, para atualizar direitinho. Não pode, tem que ajustar para pagar o mínimo estabelecido lá no país.
Roberto, tem mais pessoas participando com a gente aqui, o Cosme de Jesus, jornalista, diz bom dia, acompanhando o Central de hoje daqui do município de Monção.
Monção.
O melhor jornal do Nordeste. Obrigado.
Opa, aí pelo carinho, a categoria está subindo para
o
Nordeste.
Tem também, né? Mais aqui o Francisco Gomes. Ele diz bom dia, Carlos Roger e todos da Central. Amigo do Carlos Roger aqui, o Francisco Gomes.
Isso, obrigado então. Olha, o recado da Alifarma, para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes, não perca tempo, procure logo o Alag, é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Apenas uma dose diária. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Esse eu tomo, já, beleza. Esse eu tomo todos os dias. Não esqueço, porque fez muito bem pro meu coração. Tô gostando agora de dar umas corridinhas. Não sinto mais aquele cansaço rapidamente, né? Qualquer dia a gente pega uma pareia aí pra gente saber quem é que tá melhor do coração, né? Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio, e aí você acaba de vez com a preguiça, dá aquela disposição, dá aquela animada, o homem também fica mais animado, gosta mais de se divertir.
Agora, também tem
tu
que
tá entendendo o que eu tô falando,
tem que dar
tá?
Pra mulher também, não é só pro homem não,
velho. Diz que não tomo sozinho, você dá logo pra mulher também, que é pra mulher também ter a mesma disposição. Se você não encontrar na farmácia mais próxima de sua residência, aí você procura, você liga para o telefone. É o 98, já falei para você, 989-8606-3142. Aí diz, olha, eu ouvi, na hora que atender lá o pessoal da Alifarma atender, aí você diz, eu ouvi, foi no Central amanhã, cadê meu desconto de 20%? Mas pergunte logo. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E são suplementos bem baratos, não é? Bem acessível para que todo mundo possa comprar. Já, mas ontem foi dia 13... De maio, dia da abolição da escravatura, e nós esquecemos de falar sobre o assunto. Exatamente. É importante, né? Nós ainda temos muitos trabalhos análogos à escravidão no nosso país, de vez em quando tem umas operações prendendo gente, libertando trabalhadores em situação, e tem um maranhense escrevendo sobre esse assunto, e é sobre isso que nós vamos conversar com o Elivaldo Ramos, que está ao vivo com a gente diretamente de Tutóia. Bom dia, Elivaldo.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jauber, bom dia a todo mundo que acompanha pelas TVs e pelas rádios no Maranhão. Pois é, Humberto, ontem o auditor fiscal do trabalho, Benedito Lima, ele que é maranhense, mas fez a vida no Piauí e se tornou auditor fiscal do trabalho. Ele tem mais de 30 anos de auditor e nas suas atividades ele viu de tudo, segundo o próprio autor, né? E ontem, no dia que se relembra a abolição da escravatura no Brasil, ele fez o lançamento de uma obra que trata exatamente disto, do trabalho escravo moderno ou trabalho análogo ao de escravo. A obra é essa aqui, a gente fez uma matéria, vamos conferir.
O 13 de maio é lembrado no Brasil como Dia da Libertação dos Escravos Negros, que ocorreu com a assinatura da Lei Áurea, há 137 anos. Embora mais de um século tenha se passado desde a abolição, o país ainda enfrenta práticas que remetem às sombras da escravidão. Ainda persiste no Brasil, em pleno século XXI, a exploração de muitos trabalhadores, evidenciando que a chaga da servidão continua, muitas vezes de forma velada. Na data que se comemora a abolição da escravatura, o auditor fiscal do trabalho, Benedito Lima, aproveitou para lançar, na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, um romance que aborda essa realidade. A obra retrata a exploração de trabalhadores em condições análogas à de escravo, realidade presente em todas as regiões do país.
Existe e é contemporânea nossa. Esta semana que passou, em Minas Gerais, foram resgatados dois trabalhadores, um paraguaio e uma mulher do Rio Grande do Norte, escravizadas, além de escravizadas economicamente, sexualmente, e os escravizadores tatuaram no corpo dos dois escravizados as suas próprias iniciais.
Qual o tipo de trabalho mais degradante que você visualizou nessa sua experiência de trabalho como auditor?
Olha, o corte de cana, da forma que ele é feito, ainda tem muitos resquícios da escravidão do século XIX, ele é feito manual.
No livro você traz um trabalhador que ficou cego. Isso é ficção ou realidade? Isso existe?
Olha, o livro ele é 100% ficção, com exceção deste personagem que narra o livro, que é um trabalhador que foi encontrado escravidado cego. A pessoa que o resgatou é meu amigo, me contou a história, e ela me impactou tanto que eu resolvi colocar no livro. Tem um determinado momento que ele, com a pouca visão que ele tem, ele faz um parto no meio da floresta.
Ou seja, isso é real?
Isto é real.
O livro já foi lançado em universidades públicas e privadas do Piauí e do Ceará, onde tem sido apresentado a alunos e professores dos cursos de direito, recebendo elogios pela relevância do tema.
Ao longo do curso do direito, a gente estuda as relações de trabalho em diversos aspectos, tanto nos aspectos materiais quanto no aspecto processual. E o autor, ele tem esse exercício prático de uma profissão que é do direito, e essas experiências estão muito entranhadas no livro. A gente traz ele hoje aqui para estar dando, né, um pouco dessa amostragem de todo o know-how que ele tem aqui para os nossos alunos. Eu acho que é fundamental.
A temática abordada no livro, né, situações de trabalho análogo ao trabalho escravo, dialoga bastante com o direito.
Que eu acredito que vai ser extremamente importante. Indico para vocês lerem, porque a palestra foi sensacional.
Para este promotor de justiça, o trabalho análogo ao de escravo representa a negação da dignidade humana.
Quando você é reduzido a uma determinada atividade, que isso lhe é tolhido, que isso lhe é subtraído, você está retirando da pessoa a maior qualidade que nós temos, que nos faz diferir de todos os demais seres que existem na Terra, que é essa qualidade humana. Quando você perde o próprio tino de se reconhecer como ser humano, é quando você não vê mais uma pessoa portadora de direitos.
Imortal da Academia Parnaibana de Letras, o autor recebeu elogios de seus pares e de professores universitários pela qualidade literária e pela importância social da obra.
Começa pela capa. Aqui você tem uma lamparina e aqui você tem o rosto da pessoa. Essa cena aqui é típica de um sertão onde não tem energia elétrica, as condições são bastante precárias.
E esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Ainda existe muita exploração de mão de obra barata, trabalho análogo ao escravo no país, e que todos nós precisamos nos conscientizar que isso deve ser combatido e deve ser respeitado os direitos fundamentais da pessoa humana.
Natural de Magalhães de Almeida, Benedito Lima afirma que pretende realizar o lançamento da obra também no Maranhão.
Quero lançar no Maranhão por dois motivos. Porque eu sou cidadão que nasci em Magalhães de Almeida, no estado do Maranhão. E o Maranhão, infelizmente, também é um dos grandes fornecedores de mão de obra escrava para o meio rural.
É isso, Humberto Jalbel. O Maranhão também é um grande fornecedor de mão de obra de trabalho análogo ao de escravo. E segundo o autor, para a gente encerrar aqui, existe essa exploração até mesmo em regiões ricas do país, como a Sul e Sudeste.
Importante essa lembrança, né, para que a gente possa lembrar ainda do que nós estudamos nos livros de história e que ainda persistem, né? Lembrando que a Lei Áurea foi assinada por uma mulher, né, Olha que mulher não tinha muita vez, não tinha muito espaço na sociedade. Faz bem pouco tempo que as mulheres puderam ter o direito, conquistar o direito de votar, mas houve a princesa Isabel que teve essa sensibilidade de assinar uma lei em 1888, não foi isso? 13 de maio de 1888.
13 de maio de 1888.
Isso. E foi a terceira. Primeiro foi a Lei do Ventre Livre, que decretava que todos os escravos que nascessem a partir daquela data já tinham sua liberdade. Em seguida foi a Lei do Sexagenário, que é que lembra lá da aula de história? Que decretava que os idosos também ganhariam sua liberdade, a pessoa completaria determinada idade. E por último, a Lei Áurea, que acabou de uma vez por todas dando a liberdade a todos os negros. Só que essa liberdade, entre aspas, que é a pergunta que se faz, como traz mesmo o livro, será que vivemos numa sociedade que está fora dessa...
Totalmente situação? Liberta,
pois
né?
Pois é. Será que não vivemos hoje, ou não vivamos, no escravo social?
A gente evolui muito lentamente, porque já faz algum tempo que a lei foi assinada.
Porque
né?
Veja só, Humberto, uma vez que você comete um ato de racismo contra uma pessoa, eu acredito que essa pessoa que comete isso ainda está preso a essas consequências da escravidão, que é preciso realmente que as pessoas possam se libertar.
Muito bem. Elivaldo Ramos, muito obrigado. Tutóia naquele clima de férias eternas, não é? Para quem gosta de passear, para quem quer ir. Olha, eu tentei ir à tua cidade recentemente, né? Chegou o aniversário de Dona Tereza Cristina e a gente queria muito ir para a região, mas não havia vaga em nenhuma das pousadas, em nenhum dos hotéis. Então, lotação.
Já começou a alta temporada, Humberto. Olha,
hein?
Já começou a alta temporada, durante o mês de abril, né? Ali final de abril já começa. Mês de maio, junho, julho até agosto, alta temporada, lagoas cheias. Aqui o passeio pelas dunas é espetacular e é o atrativo natural mais procurado pelos turistas, né? Fazer o passeio pelas dunas e tomar banho de lagoa natural. São as lagoas pluviais que se formam entre as dunas dos pequenos lençóis maranhenses. Pode vir, aproveitar. Até agosto ainda tem muita água nas lagoas para tomar aquele banho, refrescar. Quem teve uma notícia agora recente, Humberto, que a filha do Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, também veio aqui aos Lençóis Maranhenses comemorar os 6 anos do seu casamento.
Opa! Celebridades, e que publique nas redes sociais e que mostre as belezas do nosso Maranhão para trazer mais gente, para deixar um dinheirinho para nós, né? Obrigado então, Elivaldo Ramos, bom trabalho, muito sucesso. A gente tem que pensar em futuramente ter uma filial da Central de Notícias nessa região aí de Tutóia. E aí quem deve comandar, claro, quem tem competência. Em Porto Franco, na região Tocantina, a prefeitura informou... vamos a um rápido intervalo. Segura aí, Nardelli, se demorou a voltar, né? Segura aí, depois do intervalo, a gente traz o Nardelli Oliveira com as informações lá da região sul.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho. O João Correia Sobrinho, lá de São João do Caru, da Rádio Caru FM, ele diz, levando notícias para todos os municípios da região através da Central de Notícias Brasil. E olha que satisfação, que prazer a gente tem aqui a participação do senhor Carlos Malma, um dos maiores publicitários que eu já conheci aqui no estado do Maranhão. É o diretor executivo da Malma, da agência de publicidade Malma, acompanhando o nosso programa. Diz aqui de prontidão, aqui ligado nas notícias. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Dara Emily também, é a Dara Emily que gosta lá do município, como é que é o nome de Paulino Neves.
Região
de Paulino
Neves,
é a futura prefeita.
Ela deve estar, ela deve morar na capital maranhense, deve estar lembrando daquela brisa, daquele tempo.
Pois é. Olha, em Porto Franco, na região Tocantina, a prefeitura reformou mais uma escola da rede municipal. O local atende crianças matriculadas no ensino fundamental menor. Na tarde de ontem, o prefeito Deoclides Macedo fez a reinauguração do prédio. E o repórter Nardelli Oliveira, que andou meio sumido das telas, é quem tem os detalhes.
Humberto, bom dia a todos do Central Manhã. É um prazer retornar a esse noticioso através aqui da Central Notícias. Eu estou na cidade de Porto Franco, mais precisamente no bairro Lobão. Aqui nesse bairro foi construído uma das escolas de tempo integral do município de Porto Franco, a Escola Valério Miranda. Essa escola, ela foi inaugurada em 2016, mas recentemente passou por uma ampla reforma e o prefeito Deoclides Macedo esteve aqui nessa escola no final da tarde de ontem para entregar aos profissionais de educação que aqui trabalham esse prédio totalmente revitalizado. Além do prédio onde as crianças estudam, tem também uma ampla quadra de esportes que é anexada aqui ao prédio da Escola Valério Miranda, que é composta de 4 pavilhões. Vamos ouvir o que disse o prefeito Deoclides Macedo e, enquanto ele fala, vocês aproveitam também e veem imagens desse complexo educacional aqui da cidade de Porto Franco, Escola de Tempo Integral Valério Miranda.
Bom dia, Humberto, bom dia, Maranhão, e a todos que estão assistindo o Jornal da Manhã. É com alegria que nós estamos aqui em Porto Franco, de frente à Escola de Tempo Integral Valério Miranda, entregando mais uma obra importante, que é a requalificação dessa escola, reforma e manutenção, para que cada vez mais as nossas escolas, que faz com que o município de Porto Franco torne-se cada vez mais referência em educação de tempo integral, em educação em bons indicadores, através do IDEB, do SEAMA, enfim, fazendo com que as nossas crianças, jovens e adolescentes tem uma aprendizagem de qualidade e os profissionais reconhecidos, bem remunerados, possam ensinar com qualidade. Mas para isso é importante um ambiente escolar de qualidade. Essa é uma das escolas mais importantes, uma escola que faz com que alunos de todos os bairros aqui do entorno da Vila Lobão possam ter uma educação em tempo integral de qualidade, com alimentação escolar de qualidade e com isso fazendo com que os nossos alunos tenham uma boa aprendizagem e nas oportunidades que terão num futuro bem mais promissor com a educação de qualidade.
Muito obrigado, repórter Nardelli Oliveira, com todo o espaço que você quiser aqui para a região Tocantina, para os municípios aí da região, Governador Edson Lobão, Ribamar Fiquene, Açailândia, quem tem mais? João Lisboa, são muitos municípios aí na região, são pelo menos 5 municípios que compõem essa região e também o estado do Tocantins, que fica logo aí do lado, passou a ponte, está no estado do Tocantins. Pode trazer as informações, esse nosso Maranhão e o Nordeste, o Brasil, precisa saber do que está acontecendo por essa região. Seja sempre muito bem-vindo. Olha, eu queria trazer, nós vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, mas antes eu queria chamar o repórter Paulo Otaran. O repórter Paulo Otaran, ele tem as informações sobre a reação do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, a respeito dessa da decisão do Supremo Tribunal Federal de não acatar a decisão do plenário da Corte com os 315 votos que pediram, que aprovaram lá a isenção, lá o cancelamento dos processos contra o deputado Ramage. Vamos conferir com Paulo Otaran.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados entrou ontem com arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF, questionando a primeira turma do Supremo, que manteve ação penal contra o deputado delegado Ramagem. O documento da mesa diretora pede que a decisão da primeira turma seja julgada pelos 11 ministros da Corte e ainda a suspensão da decisão do Supremo e aplicação da decisão da Câmara. Solicita também que seja suspensa a tramitação da ação penal contra Ramagem, pelo menos até o julgamento final da DPF. Durante evento empresarial, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a pacificação política do país e acrescentou que é preciso serem cumpridas as prerrogativas constitucionais aferidas a cada poder e que cada um tem de fazer a sua parte.
E essa pacificação, ela passa pela harmonia entre os poderes, e aí essa não é uma tarefa só do poder legislativo. Penso que cada poder tem que fazer a sua autocrítica para colaborar com essa harmonia, porque não é só um poder que vai conseguir harmonizar o país, é dialogando o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, cada um nas suas responsabilidades, para que ao final possamos, de certa forma, colocar o Brasil em primeiro lugar e entender que isso é o que vai verdadeiramente ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população.
São imputadas a Alexandre Ramagem 3 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. A sustação da ação penal havia sido aprovada pela Câmara na quarta-feira passada. No texto da DPF, a Câmara pede que os votos dos 315 deputados sejam respeitados.
Destaque-se no mercado de trabalho com a Uninter. Graduação à distância com até 80% de desconto. Já se formou? Faça 2 pós-graduações à distância pelo preço de 1. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran, pelas informações lá direto de Brasília. E há uma expectativa hoje em relação a esse tema, né? A reação do Congresso Nacional.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinha.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu vou agora conversar com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, presidente Lula está retornando dessa viagem. E aí tem um saldo bastante positivo, né, do que foi essa viagem. Visita ao presidente russo, né, ao Putin, que ali era considerado muito fechado, as pessoas não têm muito acesso, tá sempre querendo brigar com alguém. Lá, esteve reunido com o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, né? E esteve com o presidente da China, divulgando carta conjunta de cooperação, de cooperação entre os dois países e também contra a guerra, né, para que haja ali um cessar-fogo. Então, um saldo bastante positivo. Hoje de manhã eu estava vendo que os Estados Unidos é o Donald Trump. O Lula está sendo notícia nos Estados Unidos, sendo bastante comentado nos Estados Unidos, porque quando o Trump estabeleceu essa guerra comercial com diversos países do mundo, aí aparece o Lula conversando com os grandes líderes, né? Estaria dando espaço, os Estados Unidos estaria dando espaço para o presidente brasileiro se articular com o restante do mundo numa guerra completamente diferente. Porque esse negócio de utilizar tanques de guerra, parecendo aqueles trator de esteira que anda a 10 km por hora, né? Hoje a guerra esse tipo de guerra ficou para o tempo daqueles que assim, do tempo dos cafonas, né? É uma guerra do tempo dos cafonas. A guerra moderna são as negociações comerciais. Os Estados Unidos, a China, por exemplo, diz os Estados Unidos: ó, você aumenta as tarifas, eu não vou mandar as peças para você fabricar o iPhone, que você vai só botar uma capa bonita, vai vender por 10 mil reais, né? Eu não vou te mandar as peças, não vai ter mais o iPhone. O México diz assim: eu não vou te mandar mais as peças dos carros e vocês vão andar aí nesses motorhomes antigos, ultrapassados. Então, a guerra hoje é comercial. Aí os Estados Unidos, eu lembro que o Trump, né, disse que não, que aqui era o único país, que a China não tinha tecnologia, que os Estados Unidos era o único país que tinha um foguete que dava ré, né, que era aquele lá do foguete. Aí a China disse assim: olha, mas eu tenho inteligência artificial e vou liberar para todo mundo de graça. Que a dos Estados Unidos era paga e era cara, né, para o pessoal dos outros países usar, disse: eu vou liberar de graça. E aí deu uma cacetada na inteligência artificial dos Estados Unidos. A guerra é essa. A guerra é essa, não é mais aquele negócio de mandar aqueles tanques, véio, que anda 10 km por hora, né, para tentar invadir. Então o Lula entrou nesse aspecto. Qual é a avaliação que está sendo feita aí pela classe política dessa viagem do presidente Lula?
Bom dia, Humberto. Avaliação, bom dia, Jal Pereira e todos que acompanham o Central Amanhã. Olha, Humberto, a avaliação é bastante positiva. Como o Lula sempre tem pronunciado a palavra, o Brasil voltou. Então, com muita diplomacia, o governo brasileiro conseguiu restabelecer mais ainda novos parceiros e trazer novos investimentos para o Brasil através dessa parceria com a China. Claro que tem a questão cultural, você falou de tanques de guerra, lá na China eles vivem isso, o país comunista tem essa tradição, já no Brasil não é o país comunista, não tem nenhuma comparação com isso, mas há uma controvérsia da oposição, de políticos, criando uma ligação diretamente com esse pensamento ditatorial. Porém, o Brasil conseguiu trazer vários benefícios e a classe política e empresarial aqui no Brasil tem agradado, né? Tem agradado com essa resposta para investimento. Tanto para o setor do agro, que tanto foi muito criticado em outros momentos, e o setor do agro sendo beneficiado principalmente com a questão do combustível verde, que vai ser produzido em parceria com a China, com mais tecnologia, aqui o combustível que vai servir para a questão da aviação. Então, tem muitos projetos, tem muitos benefícios. Então, isso gera riqueza, isso gera movimento na balança comercial e o Brasil despontando entre as grandes potências. Lembrando que os Estados Unidos, essa semana, o Donald Trump, Humberto, autorizou a taxação para os super ricos com 40%. Era 37%, agora foi para 40%. Uma coisa que aqui no Brasil foi muito criticada e o próprio Congresso não aceitou. Então, tem muitas coisas diferentes do Brasil com a China com os Estados Unidos, e a tecnologia da China está superando muito. Inclusive, ontem, no jantar exclusivo da comitiva do Brasil com o presidente Lula e o Xi Jinping, ele foi gerado um pouco de desconforto, até porque tem uma transmissão, já foi passada, não sei se você viu, o presidente Lula foi perguntado por um repórter da Globo um assunto que foi bastante rechaçado. Ele disse: presidente, o que que a Janja perguntou para o Xi Jinping sobre o TikTok? A gente quer saber. Aí o Lula rapidamente disse: mas quem que falou isso? Foi um assunto off, é um assunto dentro de um jantar, não dá para entender como é que isso chega na Globo. Só estava lá nossos ministros e o Xi Jinping, se vazou foi alguém do governo. Então aí ele já começou a dar aquela alfinetada dizendo que tem alguém conspirando, que tem algum espião, porque foi um assunto que ele mesmo respondeu: olha, quem perguntou para o Xi Jinping sobre o TikTok foi eu. Porque há uma grande confusão na guerra tecnológica no Brasil com vários desrespeitos à democracia. E aí a Janja pediu a palavra e disse: olha, é porque está havendo muitas críticas a atos misóginos e também ofensas a crianças e adolescentes dentro do TikTok. E aí o Lula disse: eu quero saber se existe como a gente discutir essa relação pelo TikTok, que é uma empresa lá da China, que é muito famosa. Então o Xi Jinping se prontificou, disse que vai enviar um representante do TikTok para discutir com o governo brasileiro melhores condições legais de não chegar a interferir e nem prejudicar a população brasileira com relação a esses atos misóginos e de ofensa a adolescentes e crianças. Agora, Humberto, mudando de assunto...
Adilson, segura um pouquinho ainda nesse assunto. É que o Vladimir Zelensky, ele ligou para o presidente da República, ligou para o Lula e pediu que o Lula dissesse para o presidente Putin, né, que ele quer sentar para negociar, para acabar com o fim da guerra, mas quer que o presidente Putin vá para a reunião, participar para uma reunião. Esqueci agora aqui o nome do país, do local onde eles marcaram essa reunião. Turquia, né? Vá para a Turquia e se encontre com ele pessoalmente, os dois, para conversar os dois, para não mandar representante. E aí o Lula até soltou um palavrão lá no durante a resposta dele. Ele disse: olha, eu vou ligar agora para o Putin e vou dizer para ele. Pô, aí aquele palavrão que tem que botar o quê, né? Senta logo com o Zelensky, conversa para acabar logo com essa guerra. Então, o Lula confirmou que teria recebido esse telefonema do Zelensky e que ia ligar para o Putin, para que o Putin vá pessoalmente participar desse encontro, os dois se acertem e acabe de vez com essa guerra. Se isso de fato acontecer, aí com esse cessar-fogo de 30 dias e com a possibilidade nesses 30 dias avançar as negociações, pode ter dado uma grande contribuição para o fim dessa guerra que já matou milhares de pessoas e muitas dessas Humberto. Pessoas inocentes. Né? Então vamos torcer para que haja um final feliz em toda essa história.
É verdade. Só lembrando, um adendo aí, é que o Brasil sempre se colocou como pacificador e tem sido respeitado pelas duas nações. Então, na verdade, há uma possibilidade sim de ter essa conversa, e o presidente Lula sempre disse que prefere que os dois conversem para encontrar a paz. A solução é entre os dois. Mas o Brasil é a favor da pacificação para que não haja interesse nem mais nem menos para nenhum dos dois e que seja resolvido o problema. Eu mudo de assunto rapidamente, falando agora do ex-ministro Juscelino Filho, Humberto. É que a PGR, depois de aceitar aquela denúncia, ele se afastou do cargo, né, foi se defender, só que o prazo venceu. E com esse prazo vencido de apresentar mais denúncias, a defesa também alegou que estava inelegível o processo, então não tinha como continuar com em andamento desse processo. Já o ministro Flávio Dino entendeu que, pelo fato do prazo estar vencido, ele pediu a suspensão da avaliação e andamento desse processo. Nessa condição, o ex-ministro e deputado Celino Filho ganha tempo e poderá ser aí o passo para o arquivamento desse julgamento, aliás, dessas denúncias que estão lá no Supremo Tribunal Federal. E para encerrar, como o Paulo Taran falou, o processo que o Hugo Mota designa para o STF, essa questão do julgamento, que eles preferem que a Constituição seja obedecida, onde a votação não seja da primeira turma, como foi votado de 5-0, para que seja declarado inconstitucional a votação daquela resolução que foi sustado o processo de julgamento do Ramagem. Só que todos falam só apenas delegado Ramagem. E a resolução que foi votada no Congresso com maioria vencida de 315 votos contra 115 do governo, diz que é a suscitação de um processo número 132. O processo 132 envolve 32 envolvidos, duas pessoas investigadas no 8 de janeiro. E que só apenas o Ramagem tem imunidade parlamentar, que tem prerrogativa para que ele possa ser afastado, sustado o julgamento. Então, nessa hora, o STF, na primeira turma, disse que é inconstitucional sustar um processo que está envolvido outras pessoas que não têm prerrogativa parlamentar. Por isso, agora, a Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou que já acionou o STF para que seja julgado no plenário. O plenário são 11, são 11 ministros, 10 votarão, caso de empate, o presidente votará. Porém, há uma grande expectativa dos dois votos contrário, e aí mesmo assim seria de 8 a 0. Vamos acompanhar o que vai acontecer, mas o processo já foi dado a entrada, e aí o clima esquenta por lá, mas aqui a temperatura em Brasília amanheceu bastante frio, estamos agora com 15 graus e muita gente usando cachecol e casaco por aqui, viu, Beto? A gente fica por aqui
volta
amanhã com mais informações de Brasília. Adilson Souza.
Economize com ar-condicionado, Adilson Souza. E o ar-condicionado é de graça.
Energia tá cara.
Obrigado a todos, inclusive os nossos participantes, né?
Que isso, estão... Beto. Vamos trazer aqui novamente aqui a Dara Emily. Ela diz o seguinte: eu moro no paraíso chamado Paulino Neves. Ela mora lá em Paulino Neves. A capital é só mesmo para passeio, mesmo ela sendo ludovicense. Ou seja, é da capital maranhense, mas se mudou para Paulino Neves e parece que...
Deixa ela que a paixão dela é Paulino
encontrou
Neves.
O amor eterno, viu, Paulino Neves.
O Eugênio Melo diz: Humberto Fernandes, sabe qual é a única Assembleia Legislativa do Brasil que não divulga folha de pagamento nominal dos servidores com a conivência do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do Maranhão? Sabe qual é?
Não sei.
Essa é a resposta para ele. Obrigado. Então,
povo
é
com
uma
a palavra.
Pergunta, é o povo com a palavra. Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser, e eu conto com você.
Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.